Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Eu me sinto abençoado, poderosamente abençoado, porque você e eu, nós vivemos numa comunidade que o amor ele reina, a paz ela reina, a fraternidade ela reina. Eu experimento essa realidade no meu pequeno grupo, no meu grande pequeno grupo, os meus confrades, tem dois aqui, o outro lá atrás, nós dois lá atrás. É muito bom viver nessa comunidade. É muito bom. E quando você pode aprender um pouco mais de Deus uns com os outros, ela se torna melhor ainda. E foi um dia que eu percebi que existem coisas a respeito de Deus que eu preciso, que eu vou aprender através da vida do Armin. Que ele vai manifestar algo da natureza de Deus, um conhecimento que ele tem, que eu vou olhar e eu vou aprender. Não está tudo centrado em mim e o quanto eu vou buscar, o quanto eu vou militar, sim, eu vou fazer a minha lição de casa. Mas isso não é viver em comunidade. Viver em comunidade é depender do Henry, é depender da Carol, é depender da minha esposa. Então nós somos privilegiados e podemos aprender de Deus uns com os outros, isso é fantástico. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar, sou o Fernando Rodrigues Alves. Eu congrego aqui há 13 anos, sou casado com a Flávia, essa mulher linda, maravilhosa que está aqui à frente. Levanta a mão, Flávia. Eu brinquei, não vou brincar, né, Léo? Não, de quieto. A gente tem vindo numa sessão de passagens, de mensagens, que vai falando sobre uma vida simples. Mas o que é uma vida simples? O que é uma vida simples com Deus? Será que eu consigo viver a simplicidade com Deus? Será que eu consigo me relacionar com Ele de uma maneira real, verdadeira, poderosa, e ainda assim não performar, e ainda assim ser totalmente transparente na presença dEle? Será que eu consigo? Será que eu consigo entrar nos meus aposentos e ser quem eu sou na presença de Deus? E essa vida simples a gente vem acompanhando domingo após domingo, e hoje ela vai culminar num ponto que eu acho, tenho quase certeza. Modificou, transformou na vida do Fernando o que eu entendi a respeito de oração e o que eu tenho vivido hoje a respeito, tentado viver a respeito de oração. E normalmente nós nos achamos não entendedores, né? ou me acho muito entendedor, ou acho que eu não sei fazer nada direito. A gente não consegue ver um equilíbrio. Hoje estou muito convicto do meu relacionamento com Deus, ou realmente eu paro, penso, olho para mim e vejo, cara, eu não manjo nada. Mas o que é ser simples? Quando eu falo com Deus, o que é ser verdadeiro? Então eu quero discorrer com vocês hoje a respeito da oração. Eu espero, e essa é a esperança que eu tenho no meu coração, que a partir de hoje, a partir de amanhã, o seu relacionamento com Deus, a palavra forte para hoje, o relacionamento, seja completamente restaurado e modificado e transformado. Eu quero começar com a leitura de um texto que está lá em Mateus. Peço o favor que você abra comigo no texto de Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 até o 15. Mateus 6, do 5 até o 15. Mateus 6, do 5 até o 15. Eu fiz questão de fortalecer para que você abrisse ou ligasse seu aplicativo, porque nós vamos discorrer a respeito de alguns textos, e eles são muito fantásticos. Eles são muito fantásticos. E diz assim, versículo 5. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. 6. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. No 7. E, quando orardes, não usei de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Interessante isso, né? 8. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo de lhe o peçais. Que por essa razão vos orareis. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 11. Dá-nos hoje o pão diário. 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. Porque teu é o reino, o poder e agora para sempre. Amém. É gozado a gente pensar que Deus, ele deu um modelo de oração. Quando orares, orares assim. E hoje eu não vou discutir, hoje não vai em foco, mas eu preciso, não está marcado aqui, mas eu preciso dar uma pincelada sobre esse modelo de oração, que nós entendemos que é um modelo de falta, é uma oração de falta. O que é uma oração de falta? Uma oração daquilo que eu ainda não tenho. Eu vou ler de novo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Hoje o reino de Deus já chegou. Nós somos chamados a reinar no reino de Deus que já chegou. Aí depois ele fala, perdoa os nossos pecados. Jesus já morreu, ele já perdoa os nossos pecados. Então esse é um modelo de oração de Antigo Testamento. O modelo de oração que Jesus ore pedindo por essas coisas. Só que a maioria, nós pedimos bênçãos. Daí Jesus fala, vocês já foram abençoados. As coisas já aconteceram. Mas eu não vou discorrer pelo modelo e sobre em que contexto de aliança essa oração está. Mas eu vou falar sobre um princípio que eu achei muito peculiar na motivação por que Jesus falou de uma oração. Quando orares, orares assim. Eu marquei aqui, por que Jesus tocou nesse assunto, a maneira como nós oramos? Eu quero que, e eu vou dar um pulo para o livro de Lucas 11, depois a gente volta para cá, Lucas 11, do 1 ao 4. E diz assim, Lucas 11, do 1 ao 4. Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou, Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os discípulos dele. Então ele passou a ensiná-los. Quando orardes, dizei, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Eu vou voltar aqui para Mateus, porque nós vamos discorrer um pouco depois lá, mas você depois volta. O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês hoje é algo que eu chamei assim. Nós questionamos internamente, então quando você ora, nós questionamos internamente se as nossas orações estão sendo atendidas. Quando eu começo a desconfiar, eu começo a internamente achar que a minha oração não está sendo atendida, eu começo a gerar um comportamento. E que comportamento é esse? Eu começo a analisar a oração do Henry. Eu começo a analisar a oração do Carlos, eu começo a analisar a oração do Paulo, eu começo a analisar a oração do pastor Luciano, do pastor Fribe, eu começo a analisar porque, cara, por que a oração dele é diferente? Tal. Aí eu começo internamente, e nesse estágio, quando a dúvida gera no coração, a gente começa a ter questionamentos sobre a nossa oração e a maneira como que eu tenho feito a minha oração. E isso, eu acredito, que fez com que os discípulos perguntassem, Jesus, como que eu devo orar? Porque, pô, olha os discípulos do João Batista, olha como eles oram. E aí eu me indaguei, será que não estava começando a gerar dúvida no coração deles a respeito da efetividade da minha oração versus a efetividade da oração do Henry? Uau, cara, que interessante isso. E eu vou fomentar e eu vou embasar esse meu questionamento para vocês. Que houve um momento de dúvida sobre como eu falo com Deus. Então, a partir desse primeiro ponto que nós questionamos se as nossas orações estão sendo atendidas, eu marquei. A oração, ela é um reflexo da maneira como eu enxergo a Deus. E por que eu estou dizendo isso? Se eu enxergo um Deus lá no trono, branco, longe, distante, cara, que para eu acessar eu preciso me esforçar, que para eu acessar eu preciso fazer um monte de coisa, eu preciso ficar numa perna só, eu não sei, cara, eu não consigo chegar nesse Deus. Eu sou zeloso, eu sou ritualista. Ou eu não conheço esse Deus, eu sou longe dele, eu estou distante dele. Não existe profundidade no meu relacionamento com ele, a minha oração não tem, parece, profundidade. Se eu creio que é um Deus que está longe, 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 esquecido de mim. Fernando, você acha que, cara, eu nunca entrei no meu quarto, no meu aposento e clamei ao Senhor, porque ele está longe, eu não sinto que ele está perto de mim. Eu nunca rasguei as minhas vestes, nunca ninguém fez isso, mas naquela época, rasguei as minhas vestes, uou, dequilibrado. Porque eu não acredito que esse Deus está perto de mim, ele é um Deus longe. Isso influencia a maneira com que eu oro. Aí um ponto que eu já marquei, eu já comentei com vocês. Primeiro, se pergunto como devo orar, subentende que não acredito na maneira com que eu faço. Então, se eu falo, vou mudar o exemplo agora, você, o Zé. Zé, como que eu devo orar, cara? Como que eu oro? Se eu falo isso, eu estou assumindo uma posição de que o que eu estou fazendo não está bom. Eu não sei, eu não entendo. Vocês percebem? Vocês estão comigo? Que se eu falo para você me ensinar, talvez ou porque realmente não sei, ou porque eu não estou acreditando na maneira que eu estou fazendo. Não está certo. E eu começo a gerar parâmetros. Eu começo a modular o que eu devo, o que eu não devo fazer. Modular, parametrizar, gerar processo. Mas eu vou me embasar mais ainda. Temos uma mente performática. Queremos que as coisas funcionem. E, se necessário, gerar um método eficiente para que isso gere. E quando eu estava pensando sobre a maneira como eu oro, cara, vocês vão, pena que o Cor não está aqui, que eu vou usar ele como exemplo agora, que eu tirar um sarro de mim. Quando eu estou vendo o Cor, ou qualquer um está orar, mas é que eu lembrei, quando eu notei esse ponto, eu lembrei. Quando ele está orando aqui, aí ele usa uma frase que é assim: Deus, satura a vida dele com a tua presença. Aí o cara é curado. Aí o Fernando, cara, eu acho que o segredo é falar isso. Deus, eu quero que o Senhor sature a vida dele agora com a tua presença. Putz, não deu certo com o Fernando. Vocês entendem que, na verdade, quando eu começo a me comparar e eu começo a fazer do jeito que ele está fazendo, eu estou começando a gerar, performar, eu preciso... Porque o segredo é aquela palavra. Aí eu estou caindo para o caminho oposto do que eu deveria estar indo. A maneira com que eu vou construir hoje essa pregação foi de que o que mais importa é que você se relacione. Se você vai falar em nome de Jesus no final, no meio, mas se a tua preocupação está como eu devo orar para que isso seja efetivo, eu começo a me colocar numa sinuca. Eu começo a me colocar numa sinuca. O que eu vou fazer daí? Pô, já falei, Jesus, né? Eu amo Korn. Ele entendeu. Mas não é o que ele fala, mas no que ele entendeu. No que alguns já entenderam. No que todos nós vamos entender a respeito. Jesus estava ensinando o verdadeiro caminho da oração aos seus discípulos. E por quê? Porque o padrão estava deturpado. Aí vocês vão perceber o que acontecia lá em 1001. acontece hoje. Não é novidade eu querer copiar o que o Luciano faz. Não é novidade. Parece que as coisas só se repetem nessa vida, né? Jesus fica olhando, as gerações só repetem. Eu vou ler de novo Mateus 6, o 5 e o 7. Tu, porém, não, vou ler só o 7. E, quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Isto contrasta, mais um ponto, isto contrasta uma maneira religiosa, estéril e formal que os escribas, fariseus, os republicanos, os gentios faziam. Porque lá começa, no 5, Jesus começa. E quando orardes, não seja como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros, e blá, blá, blá. Ou seja, tinha um comportamento, aquela população, existia um comportamento, e que Jesus começou, opa, isso está começando a afetar essas pessoas que estão andando junto comigo. Por que eles estão perguntando como eu devo orar? E eu encontrei um contexto histórico dessa passagem que eu achei animal. Diz assim. Aqui, ó. Os discípulos, por que Jesus falou, parem de fazer vãs repetições? Pare de encenar. Por quê? Qual que era o motivo? Qual que era a razão, a circunstância que isso aconteceu? Eu encontrei o seguinte, fantástico. Olha que legal. Por quê? Pois essa era a maneira que, como os pagãos, aqueles que não passaram pelo batismo, também chamados de gentios, então, como se fala pagão, gentil, são aqueles que não passaram pelo processo de batismo de João Batista, tentavam sensibilizar seus deuses para obter favores. Nesta época, os adoradores de Baal, nós vamos ler uma citação, estavam cativando até judeus fiéis com suas hipocrisias. E no original, hipocrisias é hipócrites, que significa encenações teatrais, atores. Ou seja, aquele comportamento dos adoradores de Baal, que eles faziam dancinha e faziam não sei o quê, blá, blá, encenavam, aquilo estava afetando o comportamento dos discípulos de Jesus. E eles queriam saber, Deus, mas se eles estão fazendo daquele jeito lá, daquele método, vamos replicar aqui? Vamos fazer igual? Será que vai dar certo? Onde que isso está? Abra comigo lá em 1 Reis, capítulo... Eu já fui bem rapidinho, porque eu já marquei esse segredo. Você fica se batendo atrás de 1 Reis, né? 1 Reis, capítulo 18... do 26 até o 28. Livro de 1 Reis, 18, do 26 até o 28. Aquela história de Elias, que estava naquele embate lá. Cada um chama o seu Deus aí, o Deus que consumia esses negócios aqui é o Deus que manda. Resumir a história, assim, muito forte. E diz assim: eles tomaram o novilho e fizeram em pedaços e clamaram pelo nome de Baal desde o amanhecer até o dia, exclamando, ó Baal, responde-nos. Não houve voz nem sinal, ninguém respondeu. E eles dançavam em seus rituais em torno do altar que haviam construído. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando, gritai mais alto, já que é ele um Deus, porque ele deseja, porque pode ser que esteja conversando com outras pessoas, ou ocupado, outros negócios, ou mesmo viajando. Talvez esteja até dormindo e precise ser despertado. E mais, eles gritavam e clamavam, e conforme o seu costume religioso, se retalhavam com facas e com lanças afiadas, até escorrer sangue de seus corpos. Ou seja, esse padrão de adoração, de busca para Baal, começou a repercutir. E isso começou a gerar uma dúvida no coração dos discípulos de Jesus, porque existe um comportamento da época. E esse comportamento da época estava afetando a crença dos discípulos. Ah, Fernando, mas isso é só naquela época. Não, isso é hoje. A gente gera parâmetro, a gente gera comparação. Ah, o jeito que o Friedberg faz funciona, o meu não funciona. Então, eu vou imitar o jeito que o Friedberg faz. E não é bem por aí? Legal. Por esse motivo, Jesus oferece um caminho melhor. Esse caminho e preocupação de Jesus é evidente, né? Então, Jesus ele começou a realmente levar a sério isso que estava acontecendo. Cara, isso está começando a afetar a vida desses discípulos. Eles estão confusos. E eu quero agora discorrer com vocês duas parábolas. Duas parábolas que Jesus traz um ensino acerca de quem é Deus e como eu devo me relacionar com esse Deus. Perfeito. Mas eu entendo que a gente precisa primeiro compreender o que é uma parábola. Você ouve, né? Pô, parábolas de Jesus, parábolas de Jesus. Mas o que é uma parábola de Jesus? Por que que tratava como parábolas? Eu vou dar uma rápida explanação. Parábola, no grego, parabolis. Colocar uma coisa semelhante lado a lado para estabelecer uma comparação, um estudo ou tirar um ensinamento. É uma figura de linguagem que uma verdadeira moral, uma verdade moral ou espiritual é ilustrada por uma lógica derivada de uma experiência cotidiana. É uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta por meio de comparação ou analogia. Ou seja, Jesus ele vai contar algumas historinhas para ver se o povo entende. E para ver se hoje eu e você entendemos. Nem sempre a gente entende. Mas ele quer ensinar algo hoje aqui. E a partir do momento do entendimento de quem é Deus nessas parábolas, que o meu relacionamento com Jesus mudou. Eu posso dizer para vocês que ele foi transformado. Completamente transformado. Na primeira parábola, agora a gente dá um pulo lá de novo para Lucas 11. Do 5 até o 11. Então, Jesus, lembra que a gente leu agora há pouco, que do mesmo nesse contexto, os discípulos perguntam, Jesus, como a gente deve orar? Aí Jesus vai falar no 5, depois de ele ensinar, ele vai falar o 5. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parábola. Ele diz assim, e acrescentou-lhes Jesus, imaginai que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça, amigo, empresta-me 3 pães. Porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa, ele responda, não me incomode, a porta está fechada. E eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-te o que me pedes. Aí Jesus continua. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, olha só, embora ele não se levante para dar o pão por ser meu amigo, que é amigão, né? Por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Portanto, aí vem o 9. Vos asseguro, pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Ao 10. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, saber dai o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que estás nos céus dará o Espírito àqueles que lhe o pedirem? Olha, mas o que está acontecendo aqui? Essa parábola e a outra parábola, elas dizem tudo a respeito do caráter de Deus. Quem é Deus? Que Deus é esse que eu me relaciono? Olha que interessante. Se comparamos Deus com o amigo, estamos dizendo que se tivermos uma necessidade à meia-noite, não podemos contar com Deus, pois ele não é legal e não está pronto para me ajudar. Ué, o cara só deu pão porque ele não aguentou a encheção. Mas que Deus é esse, cara? Que Deus é esse, cara? Que eu fico ficar enchendo para ele me dar as coisas. No meu ponto de vista, é um insulto a Deus achar que ele é como esse amigo. É um insulto, cara. O nosso Pai não se pode comparar. Nem o meu Pai eu posso comparar com Deus Altíssimo, que ele fala, vós que sois maus, quanto mais Deus. Mas, cara, o que eu entendo de Deus, eu acho? Essa parábola e a outra são parábolas de contraste e de não comparação. Deus está falando, está vendo tudo isso daqui? Deus, Jesus pintou um quadro a respeito de Deus e falou, ele não é isso daqui, ele é isso daqui. Ele não é esse amigo que não está nem aí para mim, eu estou enchendo a vida dele e ele vai me ajudar. Ele é esse quadro. Por isso que ele continua, portanto, vos asseguro, pedi e vos será concedido. Olha que diferença. Temos uma parábola de contraste e não comparação. O que Jesus está ensinando aqui? O que Jesus está ensinando para nós hoje a respeito do caráter desse Deus? Jesus não está ensinando o princípio da importunação. Jesus não está ensinando o princípio da repetição. E Jesus não está ensinando o princípio de quanto mais melhor. Jesus não está ensinando, né? O que Jesus está ensinando? Que Deus não é como esse amigo. Temos amigos muito melhores que esses mencionados no texto. Eu tenho amigo muito melhor que esse aqui. Porque se eu chegar na casa do Zé, bater na porta, Zé, me ajuda aqui, estou precisando, eu tenho certeza, né, Zé, que ele vai me ajudar. Tenho certeza. Eu tenho certeza, vocês têm amigos que não são como esses amigos aqui. Que você vai precisar daquela pessoa e ela está lá para te ajudar. Sem titubear, cara. Qual que é a imagem que eu tenho de Deus? Que é um cara longe, no seu alto e sublime trono, que só vai ser alcançado depois de eu performar demais, de eu falar demais, de eu ser um chato? Ou aquele cara que está aqui do meu lado, pronto para me atender? Qual é a imagem que você tem de Deus? Um Deus amoroso? Um Deus que é incomparável? Eu tenho amigos melhores que esses aqui. Muito melhores. O que Jesus está ensinando? Que Deus não é como este amigo. Que temos amigos muito melhores que este mencionado no texto. O verdadeiro caráter de nosso Deus é... Prestem atenção no caráter do nosso Deus. Se você pedir, será concedido. Forte. Pensa aquela situação que você está, meu, desesperado. Que você não aguenta mais. Que você não sabe o que fazer. Vocês têm essas dificuldades? Eu tenho, cara. Tem circunstâncias hoje na minha vida que eu não sei o que fazer para que seja resolvido. Mas eu tenho um Deus que não é como esse amigo. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater a porta, ela vai se abrir. É esse o nível que eu quero que você leve a sua expectativa hoje para Deus. Que se existe uma doença, se existe uma enfermidade, se existe uma dificuldade, você pode colocar isso confiadamente na presença de Deus. Eu quero parar para uma outra parábola. Nós vamos só folhar algumas folhas para frente. Lucas 18. Passa lá, Lucas 18. Versículos do 1 a 8, tá? Lucas 18, do 1 a 8. Diz assim, Lucas 18, do 1 a 8. Então, pensando naquela preocupação de Jesus a respeito do padrão de oração dos nossos queridos, no que eles estavam acreditando a respeito da oração deles, então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Ele lhes contou. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus. Também era, tão pouco era sensível às necessidades das pessoas. Olha o caráter desse juiz. Ele não temia a Deus e era insensível à necessidade das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe, faz-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, olha só o 5, contudo, como essa viúva me importuna, farei justiça a ela. Não para conceder que, por fim, venha me aborrecer mais ainda. Então concluiu Jesus. Atentai à resposta do juiz da injustiça. Não é o juiz da justiça, é o juiz da injustiça. Olha a resposta dele, foi o 5. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela. Para que depois, por fim, ela não venha me aborrecer mais ainda. Nós vamos ver no original o que é essa palavra aborrecer mais ainda. Olha a conclusão de Jesus no 7. Porventura, lembra, uma palavra de uma parábola de contraste, não de comparação. Porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos? Que a ele clamam dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, eles vos fará justiça depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte desta terra? Mais uma vez, tudo sobre o caráter do nosso Deus. Fernando, mas ainda você não me ensinou como orar. Calma. Eu não vou te ensinar como orar hoje. Não mesmo. Não vou. O objetivo é outro. Não é uma vida simples porque eu oro simples. É uma vida simples que você aprendeu a se relacionar com algo que você acredita. E você vai conhecer um pouco mais do caráter desse Deus, que talvez ainda você não entende muito bem. Mas é um Deus que permite eu passar por tudo isso. Isso é muito top. Tudo sobre o caráter de Deus. Deus, ele nunca recusa um filho. Você pode entrar no pior estágio da sua vida, Deus nunca vai te recusar. Parábola do filho pródigo. Nunca. Deus é justo e eficaz. É o que ele fala no 7. Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, ainda que pareça que seja tardia, né? Nunca é. Deus está sendo sempre com os ouvidos inclinados ao clamor de seus filhos. Não é um Deus desatento. O que Jesus não está ensinando? Que Deus é semelhante a esse juiz iníquo, que é o versículo 4. Né? Deixa eu ver por que eu anotei aqui. É o 2, na verdade, né? Que ele fala que ele não temia Deus, tampouco era insensível às necessidades das pessoas. Não é isso que Jesus está falando, que Deus é insensível à tua necessidade. Então, se você tem uma mentalidade de que Deus é insensível à sua necessidade, que você não se sente amado, que você se sente o último filho dessa terra, cara, eu entrei no mar do esquecimento do Senhor, eu quero te dar uma boa nova. Você é um filho amado e ele não esqueceu de você. Fernando, mas eu estou há anos sofrendo. Ele não esqueceu de você. E ele, essa noite, não, essa manhã, ele quer restaurar o que você pensa a respeito dele. E ele vai fazer. Ele vai fazer, ele fez no meu coração. Ele fez no meu coração. O que Jesus está ensinando? Deus faz justiças para os seus escolhidos, mesmo que lhe pareça demorado. E aí, por contrapartida, ele fala... Cadê aqui o versículo? No 8 ele fala... Ele vos fará justiça e depressa. Ué, como assim? Mesmo que pareça demorado, mas a justiça é depressa? Deus sabe o tempo dos tempos. Ele é um Deus atemporal. A justiça é fato, ela vai acontecer. Ela vai acontecer na sua vida. Precisa crer e descansar. Você precisa crer nesse Deus e descansar. É o versículo 8. Ele vos fará justiça e depressa. Olha que legal. Estabeleça um relacionamento e não uma importunação. O que Jesus está falando lá no começo é que ore continuamente e não esmoreça. Não é para seja um chatonildo. Se relacione. Eu já vou fomentar essa minha justificativa. Olha que interessante. No versículo 5 fala importunava e depois algumas versões fala aborrecer ou molestar-me. O juiz falando da viúva. Eu vou fazer justiça logo para essa mulher que eu não aguento mais essa mulher. Olha essas definições, gente, isso que é tremendo. A viúva importunava, mas o nível podia piorar. Aborrecer. No original, quer dizer o quê? O popiazo, isso é uma palavra italiana, né? Espancar, bater tanto a ponto de provocar contusões e manchas cor de chumbo. Como um boxeador que esmurra o seu corpo, trata-o rudemente, disciplina-o pelo sofrimento. Cara, olha o que o juiz não quer. Que a velhinha fizesse isso com ele. Uma viúva, né? Não quis dizer que era uma velhinha. Trazer alguém aborrecimento insuportável. Bater em alguém, destruir, ameaçar aquela parte do rosto que está sobre os olhos. Cara, agora vamos pensar comigo aqui. Tentarei, não, não vou falar nada, né? A gente não pode falar o que talvez não cumpra. Ó, se parte do teu relacionamento com Deus se baseia nisso, Deus, eu quero te pedir esse carro. Deus, eu quero te pedir esse carro. Aí, na outra, próxima oportunidade, Deus, eu quero te pedir esse carro. Deus, o Senhor não entendeu, eu quero esse carro. Deus, mais uma vez eu venho na sua santa presença. Aí você começa a apelar. Na sua santa e amada presença, eu quero esse carro. Não deu ainda também. Sério mesmo que todo o teu relacionamento com Deus são vãs repetições? Quando eu fico imaginando um relacionamento que eu tenho, imagine dizer, toda vez que eu converso com você, eu só te pedi algo, fosse muito, aí você, pô, mas eu queria desfrutar tanto de uma conversa com você, Fernando, e eu só sei te pedir. Poxa vida, Fernando, mas a minha vida inteira só foi esse meu relacionamento. Não tem problema, cara. Hoje eu quero te ensinar a se relacionar com esse Deus. E por que isso foi transformador para mim? Porque toda vez que eu sentava na presença de Deus e pedia algo para Ele, aí eu falava assim, poxa vida, Deus, sabia que eu continuo magoado? Cara, hoje eu tô, hoje eu tô mal, cara. Hoje eu me sinto aflito, hoje eu me sinto, cara, sei lá, tá estranho. Aí no outro dia eu tô lá, Deus, hoje eu tô muito feliz, hoje eu tô... Aí você começa a gerar um relacionamento com esse Deus, porque você conhece a natureza desse Deus, você sabe que você pode abrir o seu coração na presença dele. E você pode pedir algo, e já no outro dia, Deus, eu sei que o Senhor ainda não curou, mas eu te agradeço, porque eu me sinto assim, você pode falar dos seus sentimentos para ele. Você pode entrar naquele quarto, no teu secreto, e rasgar a seu orgulho, a sua altivez, e se desmanchar na presença dele. Por quê? Porque você sabe com quem você está se relacionando. Não é com Deus pregado numa cruz, mas é com Deus que tem todas essas características que Jesus passa nessas parábolas. É um Deus que está pronto a te escutar. E não é um monólogo. Não é uma coisa chata. Você não é uma coisa que você vai bater no peito e eu vou pedir até o troço acontecer. Tá bom, você pode. Beleza. Mas eu acho que tem mais do que isso. Esse é o ponto. Tem mais. Tem mais. Né? Antes de eu casar, eu já falei isso para o Luciano, mas antes de eu casar, ele falou assim para mim: Fernandão, você vai conhecer a Flávia de verdade, você já sabe nessa, quando vocês comerem um saco de sal juntos. Eu falei: mas rapaz, o que significa isso? Né? Ele, na sabedoria dele, eu era um jovenzinho. Rapaz, vai ter que fazer muito churrasco, né? Porque sal, eu já vou comer bastante sal. Não é esse o ponto, né, Lu? O ponto é que um relacionamento ele cresce conforme você vai passando o tempo com a pessoa. Vocês entendem? Eu estou casado há 10 anos e a maneira como eu conheço a Flávia hoje é completamente diferente da maneira que eu a conhecia há 10 anos atrás, 12 anos. Porque eu comi muito sal junto com ela, muito tempero. Vocês entendem? A mesa, conversando, compartilhando. É esse o nível de relacionamento que Deus anseia por você, querido. Não é uma petição, uma van, sabe, performar. Não, agora eu aprendi uma palavra nova, agora que o negócio vai andar. Não é isso, cara. Jesus amado. Tem muito mais, gente, é precioso. É precioso. Perfeito. Vamos lá, vamos adiante aqui. Olha que essa frase que eu quero compartilhar com vocês, ela é muito interessante. Diz assim. Métodos, pensando em relacionamento, tá? Métodos e modelos podem haver falhas em sua idealização ou cumprimento. Mas um relacionamento baseado no amor, todas as falhas são aperfeiçoadas. O que eu quero dizer com isso? Se o meu relacionamento eu gero um método ou um modelo, ou o meu método ou o meu modelo podem falhar, ou a maneira com que eu cumpro esse método, modelo, eu posso falhar cumprindo. Porque se eu não orei com a perna só, eu esqueci, aí não curou. Caramba, eu esqueci de orar com a perna só. Em algum momento vai haver uma falha. Mas se o meu relacionamento com Deus é baseado no amor e na esperança, quem eu sei que Ele é, se houverem falhas, são supridas. Eu vou compartilhar um texto com vocês daqui a pouco. Já, na verdade. Falei aqui. Romanos, abre comigo lá em Romanos 8. Romanos 8, do 26 e o 27. Romanos 8, 26 e 27. Diz assim, 8, 26 e 27. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Olha que top! No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos com palavras, por meio de palavras. Aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual a intenção do Espírito. Porquanto, o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Cara, isso é demais. Fernando, mas eu não sei orar. E agora eu também aprendi que eu não preciso ficar copiando as pessoas. O que eu faço? Ora, do teu jeito. Da sua maneira. Até você compreender que existe uma profundidade de relacionamento. E mesmo assim, essa palavra está dizendo que quando eu não sei o que orar, como orar, o que, que acontece? O próprio Espírito de Deus intercede por mim ao Deus. Ou seja, se eu orar um monte de abobrinha, a coisa ainda pode acontecer. Essa é a esperança que nós temos graças à aliança que a gente vive hoje. Porque se eu depender que toda a cura, toda a manifestação, tudo depende do Armin, cara, coitado do Armin, ele vai passar o dia aqui. Mas se eu perceber que eu tenho o poder pelo nome de Jesus, eu sou filho de Deus, Ele atende minhas orações, eu conheço, Ele está comigo, e se eu abrir minha boca, a coisa pode acontecer? A coisa pode acontecer. Esse é o nível de relacionamento que Deus quer restaurar hoje em nossas vidas. É um relacionamento. É comer saco de sal junto. Né? Cara, pensa que gostoso. E quando eu me desvencilhei de que eu preciso ter momentos, eu preciso ter método, eu preciso ter no horário certo, eu comecei a entender o que é orar sem cessar. Porque a minha vida se tornou uma vida de oração. Porque eu estou toda hora falando com Deus, cara. Pô, Deus, que frustração agora, viu, pai? O que eu faço? Aí Deus vai... Pô, Deus, que alegria, o que eu faço? Regozije-se. E por aí vai. Mas, Fernando, a coisa leva tempo, sim, a coisa leva tempo, entre aspas. Porque quanto mais você conhece, melhor fica a relação. E com Deus não é diferente, quanto mais você conhece, melhor ela fica. Pô, mas eu quero mais. Estuda mais, busque mais. E melhor ela vai ficar. Terceiro ponto e último. Algo sobrenatural sempre acontece. Duvido, te digo. Algo sobrenatural sempre acontece. Pá, mas eu estou orando aqui há tanto tempo, nada aconteceu. Algo sobrenatural sempre acontece. Abra comigo lá no livro de Daniel, capítulo 10. Quando eu me converti, a tia Márcia... Cadê a tia Márcia? Está por aí? Aí, tia Malca. Ela me deu um livro que falava sobre Daniel. Foi o primeiro livro que eu li, né? As pessoas que semeiam nas nossas vidas, né? Eu me apaixonei por Daniel, quem foi ele. E esse texto, ele sempre me marcou. Daniel, capítulo 10, do 12 ao 14, diz assim. Daniel 10, do 12 ao 14. Daniel, em algum momento, ele queria entender um sonho que ele teve. Ele queria compreender aquilo que tinha acontecido. Ele aplicou o coração dele a entender esse sonho. E depois de um determinado tempo, veio uma resposta. O anjo trouxe a resposta. E olha o que o anjo falou para Daniel. E o anjo prosseguiu-me exortando, não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim. Quando? Desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o seu coração a fim de buscar entendimento diante de Deus, as suas orações foram atendidas. E eu vim em resposta do teu clamor. Mas, Fernando, eu orei, acho que Deus só escutou no outro dia. Não, ele escutou. Naquele dia. Mas não acaba aí, o 13. Mas olha o que aconteceu. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar e vencer o inimigo. Porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Ué, que coisa doida. 14. Assim, estou agora, aqui e agora, para explicar-te o que acontecerá ao teu povo nos fins dos tempos futuros. Pois a visão que tiveste se refere a dias que ainda muito distantes. Cara, o que aconteceu no 13? Cara, mas é um anjo? Como que o rei da Pérsia segurou um anjo? Aí o anjo não resistiu a esse rei. E quem que veio para ajudar? O príncipe supremo, Miguel. Rapaz, o negócio foi... O que aconteceu? A gente está falando aqui de principais e potestades. A gente está falando do inimigo, de Satanás e seus demônios. O negócio é sério. Pensa que quando Daniel pediu, veio um anjo trazer uma resposta, Gi. Ele passando por Curitiba, com a resposta, é muito... espiritualmente as coisas têm que ser discernidas. Ele estava passando por Curitiba... Aí tem um principado de Curitiba. Em Curitiba existe um principado. Existe o principado do Paraná, eu não sei. Esse mundo jaz no maligno. E esse anjo travou uma batalha com esse rei da Pérsia. Ele estava com a resposta. Aí deu um Hadouken lá, Tan. Passou e levou a resposta. Ou seja, algo sempre acontece. Às vezes eu penso nesse exemplo. Deus, eu quero uma casa nova. Eu quero, eu sinto... Estou percebendo, eu quero uma casa nova, eu quero... Tá, aí você começa, né? Aí não aparece a casa. Você está com dinheiro, Henry? Estou com dinheiro, Jesus. O que que te impede? Estou com a grana. E a casa não vem, cara. Enrosca e vai. Tan, tan. Aí eu penso, caraca. Às vezes a casa que Deus quer me dar ainda está com o Zé. Ele ainda não tirou o Zé de lá. A hora que ele tiver colocado o Zé onde ele quer, ele vai me dar essa casa, porque ele quer essa casa para mim. Ou seja, tem coisas que são rápidas e tem coisas que, às vezes, levam um pouco mais de tempo. Mas eu tenho que entender que algo sempre acontece. Algo sempre acontece. Deus, ele não está indiferente às nossas orações. Algo sempre acontece. Eu não sei como tem sido, se você conseguir avaliar o seu relacionamento, a maneira como você ora. Eu acho que esse aqui não é o ponto de avaliações. Esse é um ponto de um novo recomeço. É um ponto onde eu sei que tudo que eu falo, porque a palavra de Deus fala que a minha palavra tem poder. Eu tenho poder de vida ou de morte na minha palavra. Então eu entendo, eu vou declarar palavras de vida. E mesmo se eu errar no que falar, existe um Espírito que intercede por mim. Eu tenho fé de que é um Deus que vai me fazer justiça depressa. E no momento mais oportuno, na soberania dele que ele definiu, eu quero que você se relacione com esse Deus. Eu quero que você se relacione com esse Deus. É um Deus que não está indiferente a você. Quero chamar a equipe de louvor que suba aqui à frente, por favor, de uma só voz. E de repente, você tem algo assim que você quer falar com Deus, mas você ainda não sabe. Agora eu vou te dizer, você pode falar do jeito que você quiser. Simplesmente comece a abrir o seu coração. Não acredite que você precisa falar coisas certas, ou se você já, não, Fernando, as minhas orações têm sido sempre um repeteco, eu não sei orar, não se preocupe, Deus, ele intercede por você, ele já te aperfeiçoou, ele vai te aperfeiçoar. Lembra que eu falei, um relacionamento baseado no amor, as falhas, elas são supridas, elas são sanadas, elas são resolvidas. É o que Deus quer para você. E se você já se frustrou porque de tanto você pedir, nada aconteceu, eu quero restaurar a esperança dentro do seu coração. Eu não, o Espírito Santo, né? Ele vai restaurar a esperança dentro do seu coração acerca dessa tua situação. Eu sei que Deus não é um amuleto, que eu só recorro a Ele quando eu preciso, mas eu sei que eu posso me relacionar com esse Deus. Então eu quero que você feche seus olhos enquanto a gente vai tocar uma música. Eu quero clamar a esse Deus que Ele é maravilhoso, que Ele restaurou e Ele restaura a imagem que nós temos acerca dEle. É um Deus que nunca recusa o seu filho. É um Deus justo e eficaz. É um Deus que está inclinado aos seus ouvidos. Com seus ouvidos. É um Deus que se fala, que fala: se você pedir, será concedido. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater na porta, ela vai se abrir. Deus, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu quero dizer que nós dependemos de Ti, Pai, incondicionalmente. E nós Te louvamos porque o Teu Espírito intercede por nós. O Teu Espírito intercede por nós. A Tua palavra diz que é o Senhor que efetua tanto o querer quanto o realizar em nossas vidas. Nos ensina até mesmo nos relacionar com o Senhor, Pai. Porque às vezes nós temos a mente limitada mesmo. Espírito Santo, restaura a imagem que nós temos acerca do Senhor. Restaura essa manhã. Restaura, tira todo medo, tira toda insegurança, tira toda falta de esperança. E põe a sua paz, põe a sua esperança, põe a certeza de que Tu és um justo juiz, que Tu és um Deus que abençoa, que não é como o nosso Pai humano, mas é um Deus perfeito, é o Pai perfeito. Eu quero essa manhã, Pai, e nós como igreja Te anelamos. Restaura, restaura a imagem que nós temos de Ti, Pai. Restaura, Pai. Faz fomentar a fé dentro de nós, a esperança, o amor, a confiança de que o Senhor não está indiferente às nossas necessidades. O Senhor não se esqueceu, o Senhor não deu as costas, o Senhor não é como aquele Deus que Elias tirou sarro, que foi conversar ou de repente saiu de viagem. Tu não é um Deus indiferente, Tu és o Deus vivo, eficaz, que está aqui. Oh, Pai, vem neste lugar, Espírito Santo. Vem neste lugar, Espírito Santo. Fala aos nossos corações essa manhã. Restaura. Restaura. Quero que você fique de pé. Eu quero chamar a equipe de oração para vir aqui à frente. Todas as pessoas que estão se dispondo aqui, inclusive vocês, têm o poder de chegar na presença de Deus e falar o que quiser, orar um pelos outros, manifestar o reino, reinar nessa vida. Se você tem algo no seu coração que você quer que ore, vem aqui, depois da minha oração, ou durante, a gente quer orar por você. Se você sentiu de orar para uma outra pessoa que está ao seu lado, abraçar, orar junto, abençoar, não são só eles, mas é você também. Faça isso, tenha liberdade. Vamos orar mais uma vez a Deus. Eu vou encerrar o culto. Quem quiser chegar aqui à frente, chegue, a gente quer orar por você. Pai, mais uma vez, nós te bendizemos por esse tempo onde o Senhor está aqui transformando os corações. Eu quero liberar cura onde necessita de cura agora. Eu quero liberar a provisão de existir. Existe a provisão. A provisão necessita ser suprida. Eu quero abrir as portas que precisam ser abertas. Clamamos ao Senhor e confiamos no Senhor. Louvado seja o seu nome. Deus, abençoa a tua igreja. Abençoa a sua igreja, Pai. Vem com o teu espírito, com liberdade. Com liberdade. É o teu querer quanto realizar em nossas vidas. Nos despedes com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.